Intriga Internacional, o podcast que te convida a entender a arte da diplomacia.
Olá, eu sou André Lucena. É um prazer receber você aqui no Intriga Internacional. Os Estados Unidos já deram um recado. O hemisfério é nosso. Mas não nosso, sendo brasileiro, venezuelano, colombiano, mexicano ou cubano. O nosso, de Donald Trump, é norte-americano. A América grande na gramática trumpista não se restringe às fronteiras dos Estados Unidos, mas à América continental, para que ninguém tenha dúvida. Ou à Groenlândia, custe o que custar. As ações de Washington sobre a Venezuela e as ameaças a países como Cuba, Colômbia e México fazem o debate público resgatar uma noção clássica da literatura das relações internacionais, a de esferas de influência. Levada às últimas consequências, essa ideia faz pensar o seguinte: a América Latina não passaria então de um quintal dos Estados Unidos? Nada disso é muito novo. Lá no século XIX, depois do fim do primeiro grande ciclo de colonização europeia sobre países sul-americanos, os Estados Unidos criaram uma espécie de arco de proteção sobre os países latinos, dizendo para a Europa: vocês fizeram demais por aqui, agora não se aproximem. Parecia cooperação. Na prática, se revelou um mero desejo por influenciar ainda mais os países latinos, esquecendo por completo a noção de soberania. Mesmo com todos os atropelos geopolíticos e diplomáticos deste início de século, a divisão do mundo em esferas de influência parecia coisa do passado. Ledo engano. A não ser que consideremos que o mundo pós-Guerra Fria fosse composto apenas por uma enorme e inquestionável zona de influência, a norte-americana. Isso mudou. Os Estados Unidos reagem ao crescimento exponencial da China. E ao tirar Maduro do poder e ameaçar quem se atreva a passar na sua frente, resgata a velha noção de que, para poder respirar, é preciso estar sob a batuta de Washington. O que essa noção de esferas de influência realmente expressa? Ela nos serve para tentar explicar essa ordem mundial tão complexa? Nesse intrincado jogo, o que será que é mero eco do passado? Ou o que será que marca singularmente o momento atual? Para tratar do tema, recebemos dois dos nomes mais qualificados do debate público brasileiro em termos de relações internacionais. Rafael Iores, professor de História Latino-Americana na Universidade de Denver, nos Estados Unidos, e Fernando Almeida, professor associado do Instituto dos Estudos Estratégicos da Universidade Federal Fluminense e coordenador do curso de Relações Internacionais da mesma instituição.
Destrinchando.
Olá, Rafael Iores, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no Intriga Internacional.
Olá, tudo bem? Prazer estar com vocês.
Iores, a noção de esfera de influência tem voltado ao debate público nas discussões sobre o que está acontecendo no mundo, afinal de contas, né? Essa, inclusive, tem sido uma das chaves de leitura aí para as ações dos Estados Unidos sobre a América Latina, grosso modo, e sobre a Venezuela em particular. Pelo menos para os Estados Unidos, aquela noção original de esfera de influência funcionava como um recado às potências europeias, lembrando aí o primeiro grande ciclo de colonização. Eu queria começar o nosso papo te pedindo para colocar a bola no chão, explicando para a gente o seguinte: estamos diante de uma volta real dessa ideia? E se sim, como é que a gente chegou a um quadro que faz com que se lance mão desse conceito para tentar explicá-lo?
Sim, então, interessante. Eu gostei da maneira que você colocou, porque voltou ao debate. Porque, na verdade, o que eu tenho visto são muitos debates mesmo em relação a isso. Ou seja, em relação se o conceito nos... Em que grau o conceito, né? Em que medida o conceito nos ajuda a explicar o que está acontecendo ou não. Né? A gente tem uma tendência natural, eu acho, de usar os conceitos de experiências, né, anteriores da história, né, para poder tentar fazer sentido do presente, né, e talvez prognosticar um pouco o futuro. Isso é natural e, E em algum grau, eu acho que, além disso, faz sentido porque a gente vê um pouco essa situação de uma crescente assertividade, né, de grandes países, países poderosos, né, além de serem grandes em população e território, poderosos geopoliticamente, militarmente, como Estados Unidos, como China, como a Rússia, né, em um grau menor, mas ainda assim muito poderosa militarmente e tal, e apesar das suas dificuldades lá na guerra da Ucrânia, estão exercendo essa noção, estão exercendo, digamos, a sua influência, né, esfera de influência, a sua influência regional, tentando dizer que, olha, aqui nos meus países limítrofes e vizinhos, eu tenho a capacidade, em algum grau até o, né, digamos assim, o direito, não o direito legal, mas o direito que eu me vejo, me arvoro esse direito, né, de influenciar os acontecimentos aqui na minha vizinhança, ao meu redor. Então, em algum grau faz sentido isso, mas sempre temos que ter muito cuidado, né, porque lembrar um pouco aquela máxima, né, a história nunca se repete da mesma forma, né? Nunca se repete da mesma forma. Talvez uma outra expressão seria a história nunca se repete, mas existe um certo eco do passado, né? As rimas do passado no contexto atual, para tentar pensar um pouco isso. Eu acho que, em primeiro lugar, o que está acontecendo no hemisfério ocidental, como eles chamam aqui nos Estados Unidos, ou seja, na América Latina fundamentalmente, mas interessantemente aí, que eu acho que é uma mudança histórica importante, é uma assertividade dos Estados Unidos no hemisfério ocidental, de fato, talvez pensemos melhor em hemisfério, porque também tem se dirigido ao Canadá e, interessantemente, até a Groenlândia, né? Uma parte da Europa aqui no hemisfério, no continente americano. Dizendo o quê? Né? Que ele tem direito, os Estados Unidos tem direito de garantir, né, de maneira exclusiva, né, a sua capacidade de influenciar, de definir os rumos desse continente. A América Latina, especialmente, não tanto o Canadá e muito menos a Groenlândia, né, tem um longo histórico, não chega a ser 200 anos, porque quando a tal da famosa doutrina Monroe, que foi lançada em 1823, né, mais ou menos 200 anos atrás exatamente, ela não foi realmente uma afirmação de que os Estados Unidos iriam intervir nos países do Sul, né, os países da América Latina, os países ao seu sul, que era um país muito menor, os Estados Unidos daquela época, inclusive, né, não era o tamanho que tem hoje. Então, na verdade, quando os Estados Unidos começam a ter um padrão de intervenção na América Latina, isso começa já na metade do século XIX e se acelera muito no final do século XIX e início do século XX. Mas isso tudo para dizer o seguinte: a América Latina tem um grande retrospecto histórico, aí uma grande trágica tradição de ter sido muito influenciada, impactada pelos Estados Unidos, pela presença em alguns países militar, né, especialmente no Caribe, na América Central, no México, inclusive, né, intervenções, incursões militares, invasões, guerras, a presença de tropas norte-americanas e já a América do Sul, um grande histórico de influenciar, né, destinos políticos, econômicos, diplomáticos, geopolíticos na região também. Então isso tudo para dizer o seguinte: a América Latina, e agora talvez pensemos novamente em questão de hemisfério ocidental, sempre teve muito sob a influência, sempre foi uma esfera de influência muito garantida, né, muito inevitavelmente, para bem ou para mal, né, influenciado pela presença e pelos interesses dos Estados Unidos na região. Isso não é exatamente o equivalente, por isso que eu talvez um pouco cautela isso, né, não é exatamente um pouco o retrospecto da Rússia em relação à Europa. A Rússia teve um expansionismo desde o século XIX, século XVIII e depois XIX e em diante, né, e depois com a União Soviética no século XX, mas isso muito na Ásia, nos países ao seu sul, os países aí que hoje em dia são aqueles vários, né, estão, né, Cazaquistão, Tujiquistão, né, esses países todos, claro que foram colocados dentro da esfera de influência, podemos incluir aí também a Mongólia, um grau, então teve isso. Em relação à Europa, é uma grande disputa histórica, em que grau a Rússia faz parte ou não da Europa, em que grau ela tinha ou não interesse em influenciar ou não os desígnios dos países limítrofes na Europa. Claro que durante a Guerra Fria, tinha uma grande influência nos países do leste da Europa, que fizeram parte do Bloco de Varsóvia e tudo mais, e era um pouco assumido, né, visto como aí sim a sua esfera de influência, ou mais do que influência, inclusive de designar como esses países deveriam se organizar e tal. A China, digamos assim, é o último que entra nessa jogada, né, que historicamente a China teve todo um expansionismo em algum grau lá atrás, na sua própria região, mas muito contida ali, né, realmente nos seus países limítrofes. Hoje sim, né, o crescimento econômico e a maior capacidade da China de, não só economicamente, mas geopoliticamente, influenciar grandes partes, né, grandes, digamos assim, desdobramentos do mundo de hoje, também um pouco essa, especialmente aí também na sua região, nos outros países limites, no Mar da China, sul da China, no Mar da China, países ali, inclusive fronteiriços, está hoje tentando influenciar, eu diria, de uma maneira um pouco diferente do que o Trump está reativando aqui no hemisfério ocidental, né, muito mais como investimento, muito mais como provedor de tecnologia. Claro, como a China também tem aumentado muito seus gastos militares, a sua capacidade militar, nunca, né, dá para desprezar que há sempre por trás de tudo, né, quando a China propõe certas coisas, um certo, quando você está negociando com um país muito mais militarmente poderoso que você, aquilo pesa, né, na mesa de negociações. Mas eu acho que até o momento a China não se apresentou nesse grau de assertividade, né, de que nós vamos, ou você abre o seu mercado, ou no último limite, né, como agora, por exemplo, aconteceu na Venezuela, nós podemos ir aí dizer como é que vocês têm que se organizar. Claro que os Estados Unidos têm feito isso, tentando argumentar isso de diferentes maneiras, né, interessantemente, não como se argumentava na Guerra Fria, promoção da democracia, aquela coisa toda, garantir a democracia, impedir o comunismo, mas contra o narcotráfico, em algum grau, não tentando se amparar no direito internacional e muito, muito pelo contrário, no direito doméstico. Tanto que foi apresentado essa invasão na Venezuela como uma captura de um foragido da justiça americana. Ou seja, o direito doméstico, né, ele tem um mandato de prisão aqui nos Estados Unidos, nós fomos simplesmente pegá-lo lá. Né? Então não precisamos de concordância do sistema internacional, da legitimidade do direito internacional para isso. Isso é o que os Estados Unidos, o governo Trump tem dito. Né? Não estou dizendo que isso seja correto do ponto de vista formal do direito internacional, mas é uma nova maneira que eles têm articulado isso, além do que uma nova maneira muito mais explícita de dizer, olha, por bem ou por mal, nós vamos pegar a Groenlândia. Por bem ou por mal, se o Panamá não tivesse feito o que fez, né, reverter os contratos com empresas chinesas, nós podemos retomar o canal do Panamá. Então é uma maneira muito mais explícita, muito mais agressiva, muito mais militarizada, né, muito mais, em algum grau, né, abertamente imperialista de se apresentar para a região. Então, em algum grau, sim, esses grandes países têm apresentado essa, digamos assim, a sua leitura de que tem a capacidade e o direito de, né, de se quiser, um pouco expandir as suas fronteiras. Eu acho claramente aí o caso um pouco dos Estados Unidos em relação talvez à Groenlândia, à Rússia em relação à Ucrânia. Na China é um pouco diferente, né, porque é muito mais essa influência, né, por outros caminhos, outros meios, até o momento. Então, claro, dá um pouco esse apelo de dizer, olha, grandes países estão tentando, né, reestabelecer e garantir zonas do mundo, né, quase que um condomínio de poder, né, distribuindo lugares aí na geografia global, onde eles assumem que é inevitavelmente eles é que tem que definir os destinos nesse lugar. Agora, claro, isso é uma questão em aberto, em que grau que isso vai ser colocado ou não. Tem circulado muito essa ideia de que talvez, né, haja até um pacto aí entre Trump e Putin, em algum grau, talvez aí o Xi Jinping não foi colocado como tendo negociado isso ainda, mas seria o próximo passo, né, sentariam os três, né, e concordariam com isso. Eu acho que é um pouco mais complicado que isso. Eu acho que é uma disputa muito grande aí de influência, de capacidade de definir os rumos, né, que vão acontecer nos próximos anos. O que eu acho que mais interessante, talvez, de pensar hoje em dia é a crise do multilateralismo. Isso sim, né? Isso já está absolutamente estabelecido. Já há um bom tempo, inclusive. A ONU, que era um projeto muito interessante quando foi criada, ela teve um grande momento de paralisia ao longo da Guerra Fria, porque, evidentemente, essas União Soviética e Estados Unidos se confrontavam também lá, mas em algum grau funcionou, especialmente como um fórum de expressão de vozes, né, de países do Sul, inclusive, interessantemente, do Terceiro Mundo, como era chamado na época, né, mas eu acho que hoje sim a ONU, já há um bom tempo, se encontra muito paralisada, uma crise muito grande de como cumprir, né, por exemplo, diretivas do direito internacional, como por exemplo, né, o mandato de prisão contra o presidente, o primeiro-ministro de Israel, Netanyahu, né, pela Corte Internacional de Justiça, e não consegue ser feito. É essa situação de uma paralisia e que, em algum grau, levando até, não uma deslegitimação, mas uma capacidade, né, de poder se apresentar como necessário no mundo de hoje. Isso, claro, é acelerado agora com esses países grandes, fundamentalmente até o momento, Rússia e Estados Unidos. A China é a grande incógnita, fazendo isso, dizendo, olha, o Trump deu uma entrevista ontem, né, muito interessante, ao New York Times, onde ele diz exatamente isso, olha, eu não preciso de direito internacional, não aceito isso como um fator de dissuasão das minhas ações, e aí quando perguntado, mas o que poderia ser, né, um limite da sua vontade de poder, né, de se exercer no mundo, ele diz, a minha própria consciência, em última análise, a minha própria vontade, eu farei o que eu quiser, claro, o que eu quiser, eu puder fazer em relação a meus interesses no mundo. Claro que isso não quer dizer que os Estados Unidos agora vai começar a invadir quantidade de países ao redor do mundo. E também eu acho que há sempre essa consideração de que a gente pode fazer por outros meios, né, mais fáceis do que os meios militares, poderemos fazer. Tanto que estão dizendo agora que querem o quê? Convencer o pessoal da Groenlândia com dinheiro, né? Ou seja, um incentivo, a cenoura da política, para que eles aceitem que os Estados Unidos sejam, de fato, se apropriem da Groenlândia em algum grau. Isso é uma outra questão muito interessante que está sendo colocada, porque seria não só acontecer algo assim, uma crise do multilateralismo, mas uma crise de um dos poucos organismos, que não é absolutamente multilateral no sentido ONU, né, mas um organismo importante, internacional, um pacto militar, o maior, o mais importante, né, dos últimos tempos, e ainda um dos poucos que existem de maneira efetiva, que é a OTAN. Se houver isso, uma crise profunda na OTAN, que aceleraria também essa lógica de trabalhar em conjunto, de criar coordenações entre diferentes países de diferentes graus de poder, né, sem serem equiparáveis em termos de poder, Estados Unidos e Finlândia, por exemplo, né? Dois membros da OTAN que, evidentemente, são muito diferentes nas, né, suas capacidades militares e tudo mais. Mas que sei lá, né, tem um histórico de sentar, de tentar estabelecer ações coordenadas. E os Estados Unidos dizendo, não, eu não vou me limitar a nenhum pacto, a nenhuma aliança, a nenhuma limitação formal do direito. Né? Os Estados Unidos farão o que tiverem interesse de fazer para defender o seu interesse nacional. Nesse sentido, sim, uma regressão histórica muito importante para essa crise do multilateralismo, nesse sentido de que, olha, né, poder é o que me permite fazer as coisas. Farei do que tiver interesse. Isso é um retrospecto, é uma regressão muito, muito preocupante, porque a gente, enfim, isso a gente sabe o que isso pode levar. Isso pode levar a mais guerras, a mais conflitos, a mais intervenções, né, ilegítimas em outros estados, né, soberanos, como aconteceu no caso da Venezuela. E isso é o que está colocado no mundo de hoje, né? Claro, aconteceu também lá na invasão da Rússia com a Ucrânia, em algum grau. É uma grande, né, questão discutida aí dos últimos tempos, e é uma coisa que, então, que a gente tem que acompanhar, essa crise do multilateralismo que se acelera agora de maneira muito rápida com o que aconteceu nos últimos tempos.
Ioris, essa consciência do Trump, ou essa manifesta consciência do próprio poder, ou seja, o limite está dentro da minha própria vontade ou falta de vontade, me faz pensar no que os Estados Unidos estão tentando dizer. Me parece algo do tipo, e não só me parece, existem publicações com essas palavras: esse aqui é o nosso hemisfério, o nosso ao ângulo norte-americano. A princípio, e aí vou tentar fazer um jogo de interpretação e pedir sua avaliação, me passa a ideia da proteção contra um inimigo disposto a tomar esse território. Se a disputa central do mundo se centra, ou parece se centrar, entre Estados Unidos e China, e se o núcleo duro de Washington considera Pequim o principal inimigo, estou colocando em termos teóricos, o que é que o governo Trump e o que é que os Estados Unidos estão temendo, afinal de contas? É uma questão puramente comercial? É uma questão exclusivamente financeira, lembrando aí o papel do dólar, ou seria mesmo uma questão militar? Enfim, o que é que justifica essa tentativa de colocação de um arco de proteção?
Pois é, eu acho que essa é a grande questão do que está colocada no mundo de hoje. Acho que até maior do que discutiu antes, embora eu acho que, claro, a crise do multilateralismo é uma coisa muito preocupante, muito grave, um retrocesso muito importante, mas eu acho que essa é a grande questão para pensar o mundo de hoje, inclusive para pensar, né, o que aconteceu na Venezuela. É óbvio que algo assim, né, uma invasão, uma incursão militar no outro país soberano, como aconteceu, é extremamente preocupante, extremamente grave, é uma coisa que choca, especialmente nós aqui da América Latina, e isso, em geral, nunca é causado por algum fator só, né? É multicausal. Então, multicausal em vários sentidos. O lobby associado, por exemplo, representado pelo Marco Rubio na administração Trump, que tem a ver com essa coisa mais ideológica de combater, né, regimes alinhados ou supostamente alinhados com a ideologia socialista, seria aí Cuba, seria a Venezuela, os próprios interesses das indústrias de armamento militar, tal do complexo industrial militar dos Estados Unidos, obviamente se beneficia sempre que há uma ação militar como essa, né? Os números aí variam, mas, ou seja, se você considerar cada armamento que foi usado numa invasão lá que durou algumas horas, quando isso foi fabricado e vendido para o governo americano, né, as estimativas vão de 2 a 12 bilhões de dólares, né, envolvidos nisso. Olha só que loucura, né, pensar esses números. Então é óbvio que é isso também. É óbvio que é uma invasão num dos principais países, pelo menos na sua capacidade produtora, né, de produção de petróleo do mundo. As indústrias petroleiras, embora pareça que as próprias indústrias não estão tão assim prontas a ir lá produzir o petróleo que o Trump está querendo que elas façam, mas isso para dizer, é óbvio que tem vários fatores e várias causas que levariam a uma ação tão dramática como essa. Mas eu acho que é absolutamente necessário pensarmos também a questão da geopolítica, que é exatamente o que você estava colocando. Essa crescente rivalidade, competição, disputa se acelerando cada vez mais entre a capacidade de ser ou não, né, o grande país hegemônico, de pretensões hegemônicas de projetar sua capacidade de poder ao redor do mundo, essa disputa, rivalidade entre Estados Unidos, que foi o grande país poderoso dos últimos 80 anos e tudo mais, passando inclusive por um período pós-Guerra Fria aí na década de 90 como considerado o grande, né, o único país com capacidade de projetar no mundo, por isso que se chamava na época um mundo unipolar, e claro, essa disputa, essa competitividade hegemônica entre um país muito rapidamente se colocou, né, se projetando também com grande capacidade de projeção econômica, diplomática, geopolítica, agora cada vez mais militar, que é a China. De novo, até o momento, pelo que parece, embora isso está mudando rapidamente, né, ainda não são equiparáveis. Eu acho que não são equiparáveis não são, no sentido absolutamente equiparáveis, como foram os Estados Unidos e a União Soviética, do ponto de vista da sua capacidade de projeção global e poderio econômico. Né? Então não são absolutamente equiparáveis. Em algumas áreas, a China tem vantagens, né, comparativas com os Estados Unidos, seja em algumas áreas tecnológicas. Hoje, como grande investidor no sul global, claramente cada vez mais um ator importante diplomático, geopolítico no mundo, mas militarmente tudo indica, pelo menos em algumas de números mais absolutos, que ainda estariam, né, atrás um pouco dos Estados Unidos, embora, por exemplo, a Marinha da China parece que é muito acelerada, crescendo, investimentos muito, muito importantes nisso. Mas então essa é a disputa que se coloca. A grande pergunta, que já foi colocada nos últimos tempos, mas que eu acho que esses fatos mais recentes nos ajudam talvez a trazer um novo ângulo nisso, é, né, se assumia, se entendia, né, os Estados Unidos é uma potência declinante, decadente, em várias medidas eu acho que isso é verdade, a sua incapacidade, a sua crise, por exemplo, política, a sua incapacidade de manter a sua competitividade em várias indústrias e setores tecnológicos no mundo de hoje, a falta de capacidade de investimento que teve, né, historicamente depois da Segunda Guerra, então em várias áreas sim, é uma sociedade que eu acho que tem vários problemas que se colocam. Agora a China também tem seus próprios problemas demográficos, em algum grau talvez até mesmo no sistema político, mas parece, né, a potência em ascensão. Então se dizia muito, como um está declinando e o outro está subindo, é quase que inevitável, né, que vai haver uma superação, né, ou seja, a nova potência hegemônica vai se colocar. Eu já tinha apontado já há um tempo, em alguns textos e tudo mais, dizendo, olha, talvez essa leitura seja a médio prazo, de maneira mais assim, do pano de fundo, uma leitura ainda correta. Mas não podemos nunca, né, minimizar a capacidade dos Estados Unidos de não aceitarem essa superação da China. E se não for uma não aceitação do ponto de vista talvez positivo, que seria, ou seja, nós vamos investir ainda mais para manter a capacidade da vantagem tecnológica e tudo mais, a capacidade de criar problemas para essa transição hegemônica, ou seja, nós não vamos abrir mão sem lutar, sem brigar. E aí lutar no sentido militar mesmo, né? A gente não vai permitir, né, militarmente, inclusive, se necessário, que haja o interesse, né, da nova potência ascendente da China de nos desafiar dos nossos próprios interesses. Se talvez no momento a gente não consiga fazer isso ao redor do globo, embora o mar do sul da China, inclusive hoje em dia, tem muitas bases americanas e a capacidade de projeção militar americana muito forte em Taiwan, mas também nas Filipinas, em outros lugares, na Coreia, no Japão, né, que está colocado isso também. Mas claramente, além disso, né, por isso que relativiza um pouco também essa questão de zonas de influência, mas o grande quintal, né, histórico, assim chamado, e onde não podemos abrir mão, ou seja, como é que nós vamos ter uma projeção global de dizermos que sermos levados a sério como grande potência global, que não iremos aceitar essa nossa superação pela China, se a gente não garante que a gente controla o que é visto por nós mesmos, pela própria região e ao redor do mundo historicamente, talvez ainda hoje, né, como o nosso quintal, como o nosso, né, área de influência garantida, zona de influência garantida. Por isso, a nova doutrina de segurança nacional dos Estados Unidos, mas eu acho que isso nem é só de agora, acho que Biden, o próprio Obama não estava muito interessado na América Latina em nenhum momento, mas tinha muito claro isso, a gente não pode, né, ser vistos como fracos nas regiões que a gente historicamente, né, garante a nossa influência. Mas eu acho que se acelerou com Biden e agora com Trump ainda mais, onde na documento esse da nova segurança doutrina de segurança nacional se diz, nós não aceitaremos outras potências exteriores, né, isso ecoa muito o que se dizia na época da Guerra Fria, né, potências externas, né, que não pertencem ao hemisfério, né, influenciarem os desígnios aqui da América Latina. Isso está muito claramente dito lá e agora com a invasão da Venezuela se foi dito de novo. Não aceitaremos, agora parece inclusive que não só vão se arvorar a capacidade de explorar o petróleo e de se valer dos, né, em grande parte dos benefícios das vendas do petróleo, como agora a Venezuela só poderá comprar tudo, né? De comida, tudo mais, dos Estados Unidos, né? Se isso não é uma recolonização, uma lógica colonial, neocolonial, imperial, não sei o que é. Mas dizendo isso, ou seja, a Venezuela, que era um dos países que mais tinha comércio, petróleo, mas também de outras áreas, armamentos com Irã, com China, com Rússia nos últimos tempos, agora não vai poder mais fazer isso. Ou seja, isso vai muito além da Venezuela. Isso é uma projeção, enfim, né? Que o bom entendedor entenda, né? Isso a gente criou um precedente, aí que a gente pode fazer isso, claro, não necessariamente sempre de maneira militar, mas a gente não vai aceitar, a gente vai pressionar, mas sempre tendo o poder militar por trás, que a gente quer tirar os países da influência China, né, da chinesa na região. Agora, a grande pergunta é em que grau isso vai ser bem sucedido ou não. Um país, por exemplo, já que estamos falando aqui, né, no Brasil, você aí está no Brasil, ou seja, o grande economia da América Latina, um país que tem muita relação, muito próxima comercial, tecnológica, de investimentos com a China, o Brasil vai abrir mão disso facilmente simplesmente para poder contentar os interesses dos Estados Unidos? Essa é a grande pergunta. Acho que como é que os países vão conseguir navegar sobre isso? Acho que até o momento, especialmente o Brasil, mas acho que a América Latina, em grande parte, especialmente a América do Sul, tinham tentado navegar essa crescente disputa hegemônica nos seguintes termos. Olha, a gente quer estar bem com os dois lados, a gente não quer ter que escolher um lado, né? Mas eu acho que isso, nos últimos tempos, de maneira muito acelerada agora com o novo governo Trump, né, está tornando impossível de manter esse tipo de divisão. Né? Não queremos escolher lado, queremos dar bem com todos.
Perdão interromper seu raciocínio, mas seria o momento de falar mais alto, mas não temos condição de falar mais alto. Recorda também a nossa tradição de não alinhamento automático, nossa tradição diplomática, ou seja, essas peças aí, se eu mexo de um lado, eu tiro de outro, né? Algo mais ou menos nesse sentido.
Claro, quer dizer, aí que tá. Evidentemente o Brasil não tem capacidade militar para se contrapor a isso, né? Se essa coisa chegasse, eu acho que não chegaria, pelo menos de novo. Como o governo Trump, sempre tudo é possível, né? Coisas que se pensava impossíveis já entram de novo na esfera do possível, mas tem uma diferença entre o possível e o provável, pelo menos no momento. Né? Não acho que seria esse o caso ainda, pelo menos. Né? Mas então, eu acho que é por isso, e isso é uma coisa muito inteligentemente foi articulada ao longo da história pela diplomacia brasileira, olha, queremos nos dar bem, ter boas relações, e relações comerciais, inclusive em esfera global, ou ao redor do mundo, no período da Guerra Fria, né? Claro, historicamente o Brasil é muito mais dependente e alinhado aos Estados Unidos, mas restabelece relações comerciais com a União Soviética ali no governo JK, estabelece relações diplomáticas com o governo Goulart, que não foram rompidas, inclusive, durante a ditadura militar brasileira, o que é muito interessante. Claro que o comércio do Brasil com a União Soviética nunca foi nem próximo, né, do comércio com os Estados Unidos, mas né, tentando, mesmo naquele período tão duro da Guerra Fria na América Latina, e no período militar alinhado ideologicamente com os Estados Unidos, em grande parte, tentando abrir comércio em outras áreas. Isso se acelerou desde então, especialmente aí nos anos 90 em diante, especialmente com o governo Lula agora nos anos 2000, né, em outras partes do mundo, e claro, o Brasil também se projetando como isso, né? É um ator importante no sul global, um ator, uma semi, talvez hegemônico na América Sul, na América Latina, mas com projeção global, como porta-voz de demandas do sul, né? Isso está colocado. Eu acho que ainda é essa o que o Brasil tem tentado apresentar, e em algum grau se torna, eu acho que a única, a grande, né, acho que uma virtude nisso, o grande instrumento do Brasil. Interessantemente, como parecia agora uns meses atrás que as coisas iam degringolar, descarrilhar muito rapidamente, porque o Trump estava muito duro com a questão tarifária com o Brasil, houve, né, uma reversão disso, e em grande parte, acho que por duas grandes razões, que o governo brasileiro, né, o governo Lula, não abriu mão de alguns pontos fundamentais, a independência dos poderes, a soberania nacional, mas aberto ao diálogo. Isso, de algum grau, funcionou, pelo menos até o momento, para reverter um pouco isso e talvez até apresentar ao Trump, que é um governo muito personalista, o Trump, em última análise, gostou em algum grau, né, teve alguma simpatia pelo Lula, então se reverteu. Mas isso também pode, a reversão pode ser revertida, né? A coisa pode também se aprofundar de maneira ruim. Aí, de novo, atores importantes, não só o Trump, mas, por exemplo, o Rubio, né, e outros atores importantes da administração, né, que não gostam, né? Eu acho que isso vai ser muito importante, por exemplo, agora, nesse ano eleitoral, nessa disputa eleitoral, que vai se colocar de maneira muito aberta, novamente, direita e esquerda. Uma coisa muito, muito clara, muito, muito, muito bem apresentada, assim. Eu acho que o bolsonarismo não está mais tão bem visto nos Estados Unidos até o momento, pelo menos, algum descrédito sobre isso, pela própria prisão do Jair Bolsonaro, mas a disputa entre esquerda e direita, seja qual for o candidato à extrema-direita, né, talvez Tarcísio de Freitas ou alguém outro, né, vai se recolocar, e aí, claro, seria ingênuo achar que os Estados Unidos, não sei se diretamente de Trump, mas de Bannon, de alguns outros atores, né, do movimento trumpista, né, tentar influenciar a eleição para os seus próprios interesses, ou seja, do lado da direita, da extrema direita, que seria mais alinhado com o trumpismo, com o movimento MAGA. Mas ainda não parece que seja o caso de, de algo além disso, né? E o Brasil, acho que o Lula vai tentar sempre manter o diálogo, tentar dizer que não quer, né, assumir lado nisso, mas eu acho sim, seria ingênuo também entender que está se tornando cada vez mais difícil de manter essa postura, né, essa posição de, olha, a gente quer ter boas relações com você, presidente Trump, e também queremos ter boas relações com o presidente Xi Jinping, inclusive o próprio governo da Rússia. Né?
Queria encaminhar a conversa da gente para o final e aproveitar a oportunidade que você está falando aqui com a gente direto dos Estados Unidos, contextualizo para a nossa audiência, o Rafael Iores é professor de História Latino-Americana na Universidade de Denver, e lhe fazer uma pergunta um pouco de natureza de sua percepção pessoal, digamos assim. Claro, para a gente, tudo que está acontecendo é a primeira página, é manchete, é especulação, é tentativa de projeção de futuro. E aí, com o trânsito que você tem, enfim, no seu raio de ação aí na sociedade americana, você leciona nos Estados Unidos. Como é e como é que você sente, como é que você percebe a recepção de tudo que está acontecendo diante, digamos, nos Estados Unidos? Se trata mais de algo, olha, a gente tem interesse nessa postura mais expansionista ou algo do tipo Trump, olha, você precisa cuidar dos problemas de casa. Enfim, como é que você sente a maneira de reação a tudo que a gente está vendo?
Então, a primeira coisa é lembrar sempre, né? Se torna quase que chato ter que repetir isso sempre, mas, né? Porque não muda, né? Faz muito tempo que está assim, que é a profunda polarização política e ideológica que existe aqui nos Estados Unidos. Isso não é uma coisa só exclusiva do Brasil, mas aqui talvez seja um dos primeiros lugares onde isso se apresentou de maneira tão clara, tão estrutural e tão continuada. Então a sociedade é profundamente polarizada. Isso não é, de novo, em equivalências, não é 50 contra 50, e há também, claro, rachaduras dentro de cada grupo, né, diferentes colocações. Mas em geral, muito polarizada, e porque é um sistema partidário binário, né, bipartidário, também muito nisso, democratas e republicanos. Isso para dizer o seguinte, quer dizer, sim, os republicanos até o momento, embora já haja alguns rachas, e aí também por questões domésticas, que eu vou falar em seguida, em relação à questão da incursão lá americana na Venezuela, os republicanos, né, claro, alguns de maneira efusiva, né, apoiando, aplaudindo, batendo palma, e alguns outros simplesmente dizendo, não, foi muito bem vendido isso, acho também para a opinião pública norte-americana, que era uma questão de narcotráfico, um ditador, uma pessoa ruim, prejudicando aqui, né, os nossos americanos com as suas drogas e tudo mais, na conferência de imprensa que o Trump deu logo em seguida à invasão, aos ataques da Venezuela, dizendo isso, né. Grande parte do que ele falou não foi nada de política externa, foi da saúde pública americana, os nossos jovens, as drogas, as pessoas que estão morrendo, estamos limpando a cidade das drogas, foi isso, né, que foi apresentado. Então é uma maneira muito interessante de colocar isso. E claro, os democratas no Congresso denunciando, não necessariamente denunciando, de novo, porque o Maduro era muito mal visto na opinião pública, mas denunciando se você tinha o direito de fazer isso, especialmente sem pedir autorização do Congresso. Era mais isso, um aspecto um pouco talvez até mais técnico, mas também, claro, denunciando por questão da oposição, né, ao governo Trump e várias outras coisas. Mas, de novo, o eleitorado, o público norte-americano, a opinião pública americana, não é nem de perto tão interessado em questões internacionais do que vários outros países do mundo. Né? Fundamentalmente é focado em questões domésticas. É, então está muito mais preocupado com isso. Então não dá para dizer, por exemplo, que vai começar a ter passeatas, demonstrações aqui. Teve alguma coisa, parece que lá na frente da prisão onde está o Maduro em Nova York, mas isso muito improvável que isso vá ganhar, vai aumentar, vai ter mais passeatas, caminhadas em relação a isso, contra isso. Mas já houve várias, né, demonstrações contra o Trump, o trumpismo, o crescente autoritarismo do governo Trump, né, as medidas que ele está colocando, e inclusive aí as medidas em relação a uma questão que é internacional, mas é fundamentalmente por razões domésticas, que é a questão da imigração. Essa questão da polícia migratória, que inclusive assassinou, matou essa senhora agora lá em Minneapolis nos últimos dias, né, isso é um tema muito mais que as pessoas estão prestando atenção, poderá talvez, né, crescer com protestos e tudo mais, mas de novo, protestos numa sociedade polarizada, onde quem é contra vai se manifestar e o outro lado vai ficar defendendo o Trump, pelo menos até a próxima eleição, que vai ser agora em outubro, né? Vamos ver se isso vai ter um peso. Isso pode ter um peso no resultado eleitoral, não a invasão, na verdade. De novo, o público não está muito interessado nisso. O público está muito mais interessado, e aí se coloca a questão de alguns rachas na própria base de apoio do Trump, que é a questão do custo de vida, que foi o fator fundamental para a vitória do Trump contra a tentativa de reeleição do Biden, né, em 2022, e que agora, né, começa a ter rachas, porque as pessoas dizem, olha, você vai gastar esses bilhões todos aí, vai de outros países, enquanto aqui o preço do leite no supermercado está crescendo. O que você vai fazer sobre isso? É um eleitorado muito, muito doméstico, muito em algum grau, né, paroquial, né, nesse sentido, muito interessado em questões econômicas, muito menos as questões ideológicas, geopolíticas, e tudo mais, isso não ganha muita atração. Isso pode ser repercutir na mídia, mas é muito difícil que isso... Agora, se isso for acoplado, né, a questões domésticas, ou seja, para que gastar nos outros países se você não está me ajudando aqui internamente? Aí sim. Aí você, se você consegue casar essas duas coisas, por exemplo, se também outro aspecto, se tivesse morrido americano nessa tentativa de invasão lá, de prender essa invasão que prendeu o Maduro, aí também chamaria atenção. Então, quando você consegue casar as duas coisas, a política externa com questões domésticas, e militarização, gastos, especialmente se há mortes de soldados norte-americanos, aí começa a chamar atenção. Aí você começa a construir um argumento de crítica que pode ter um efeito, um impacto eleitoral quando há uma eleição, como é o caso agora, né? Porque, okay, em outubro desse ano vai haver uma eleição congressual que vai renovar a Câmara e parte do Senado. E, de novo, as sondagens indicam que vai ser uma eleição muito disputada. Tem várias complicações de como é que a eleição é feita nesse país e tudo mais. O Trump está se articulando para tentar impedir, evidentemente, a vitória democrata, seja das narrativas, né, de que ele vai apresentar que os democratas são mal à nação e tudo mais, vão reverter o que ele está construindo para o país, a projeção do país no mundo, e também, claro, com outras artimanhas mais legais aí para tentar impedir ou reorganizar os procedimentos eleitorais e tudo mais, para impedir que os democratas consigam, né, ter a maioria, pelo menos na Câmara. Seria uma coisa muito importante, se isso acontecesse. Seria uma nova fase agora do segundo governo Trump.
Bem, o Intriga Internacional recebeu mais uma vez Rafael Iores, professor de História Latino-Americana na Universidade de Denver, nos Estados Unidos. Iores, eu tenho a sensação de que essa conversa não para por aqui. Dada a complexidade do mundo, teremos muita conversada aqui em diante, e saiba que será um prazer recebê-lo numa outra oportunidade. Por ora, muito obrigado, muitíssimo obrigado por sua presença aqui no Intriga Internacional. Lhe desejo sucesso aí na sua trajetória acadêmica, enfim, as portas estão abertas. Um abraço, até uma próxima.
Um abraço, muito obrigado.
Destrinchando.
Olá, Fernando, muito obrigado por sua presença aqui no Intriga Internacional.
Olá, um prazer, muito obrigado pelo convite.
Fernando, a ideia de esferas de influência lhe parece adequada para explicar o quadro geopolítico que a gente encara hoje? E aí, nesse contexto, lhe pergunto, nós estamos num mundo mais instável que leva à criação de esferas de influência, ou o desenvolvimento de esferas de influência é que está nos levando a um mundo mais instável?
Essa pergunta é muito importante, né? É interessante a gente pensar nesse conceito, o que, que são essas esferas, porque foi um conceito muito discutido, evidentemente, no tempo da Guerra Fria, né? Onde havia dois sistemas distintos dentro do sistema internacional, sempre um procurando obter as mais diversas vantagens sobre o outro. Agora, é muito difícil pensar em alguma coisa semelhante àquilo no momento em que nós temos grandes empresas, big techs, né, que estabelecem influências para os seus locais de sede, a maior parte inclusive está nos Estados Unidos, então fica um ambiente muito difícil de identificar. O que nós podemos pensar sobre essas esferas, ou zonas de influência, né, é que em verdade elas sempre aconteceram. Qualquer comunidade é preocupada em garantir a segurança do seu território de origem, depois a segurança da área onde originalmente os humanos caçavam, depois a segurança das áreas onde havia agricultura. Então havia sempre uma lógica de procurar uma influência, para usar essa terminologia, né, moderna, para garantir essas regiões estratégicas, fundamentais. Agora, no período da Guerra Fria, isso foi muito claro em razão de os blocos disputarem espaços os mais diversos, né? Isso era evidente. Não é apenas por ocupações militares. Existem acordos diplomáticos, existem influências culturais, as mais diversas influências. Você vai pensar assim, essa área de influência de tal potência ou de tal país. Como nós somos assim, derivados de lógicas desenvolvidas pela Europa, né? Os Estados Unidos também são uma região desenvolvida pelos europeus. Lá apareceram as primeiras preocupações em termos de Estado, já desde o século XV, século XVI, aliás, 1555, para estabelecer que áreas seriam de influência dos mandatários. Então, isso foi sendo sistematizado a partir de acordos mais diversos. E aí tem uma coisa muito interessante que é preciso pensar hoje, quando o governo Trump se comporta de forma tão autoritária e instável. Você falou em estabilidade. A estabilidade é gigantesca, né? E aí isso vai se pensar em zonas de influência, ou áreas de influência. Já tem havido vários memes que colocam uma zona de influência dos Estados Unidos, basicamente do Trump, né? Outra da Rússia e outra da China, mas não é simples assim. é muito, muito mais complexo do que isso e difícil de determinar. O que é preciso pensar é como é que se faz agora quando o governo americano, que é realmente ainda a grande potência militar, né? Embora tenha armamento nuclear inferior ao da Rússia, mas é a grande potência militar, como eles se comportam desse modo agressivo. Uma coisa muito interessante para nós pensarmos que aconteceu hoje, né? Está sendo assinado e segunda-feira estará, como o programa vai passar na terça, né? Estará aqui no Brasil a presidente do Conselho Europeu para assinar o acordo do Mercosul. Isso aí resulta dessa preocupação também europeia com o que foi uma zona de influência muito grande dela, né, especificamente da França e da Inglaterra, que ela perdeu. Então, se assina esse acordo aceleradamente, né, em razão de estarem perdendo espaços, a Europa perdeu espaço total, né, em todas as áreas do mundo inteiro, para a China aqui na América do Sul. O Mercosul é a parte mais forte da América do Sul. Essa preocupação tem a ver com isso. Uma zona de influência europeia, né, até para o caso deles especificamente, estão sendo também prejudicados pela política americana, né, estadunidense, e pela perda de mercados para os chineses. Isso também tem a ver com isso. Nós não estamos, normalmente, não se tem falado sobre o que seria uma zona de influência europeia. Não é só na África, né, que ainda existe muito forte, especificamente da França, mas aqui também. Eles foram sendo afastados, e agora, com a ascensão chinesa, que já dura mais de 20 anos, e esse ataque do Trump, né, às economias europeias, e coisas até destrambelhadas, do tipo tentar anexar ou comprar ou invadir a Groenlândia, né? Aí você veja, os Estados Unidos estão raciocinando como uma zona de influência deles na Groenlândia. E o objetivo, aí voltando àquele meme que eu falei, é combater futura presença russa e chinesa no Ártico, em razão do descongelamento da plataforma de gelo, né, do Polo Norte. Então, os Estados Unidos estão pensando em zonas de influência até nessa situação. A Venezuela, para eles, está dentro dessa zona de influência que eles entendem desde 1923, né? Com a doutrina Monroe, o Destino Manifesto e tal. O continente é deles, é uma zona de influência deles. O Trump está dizendo isso o tempo inteiro. Agora, é algo assim de volta ao imperialismo mais tosco. Eu até achei interessante que no dia seguinte ao ataque americano em Caracas, um comentarista da Globo, ele parecia que estava pedindo permissão para usar de novo a expressão imperialismo, que eles tinham desaparecido do vocabulário deles, né? Ele vira mais ou menos assim, vou ter que usar a expressão imperialismo. Que é imperialismo mesmo, nunca deixou de ser, nunca deixou de existir, apenas pararam de falar disso. Acharam assim, acabou o ambiente da Guerra Fria, então não existe mais imperialismo americano. Não, nunca deixou de existir. E agora, quando se tem alguém como o Trump no governo americano, ele diz isso claramente, para qualquer um. Não é só para o que ele acha que é o quintal dele.
Isso é especialmente interessante, porque me parece que, faço um comentário muito breve, parece que no caso do Trump, pelo menos no que se refere às palavras, a margem de interpretação não é muito alta. Quer dizer, falou da Venezuela, a questão é o petróleo mesmo, não há nada além disso. E bem, tentando pensar outros países nesse jogo todo, se os Estados Unidos querem cuidar daquilo que considera a própria área, o que chama de nosso hemisfério, queria convidar o senhor para tentar pensar como é que potências como a China interpretam esse recado. Algo como, bem, então eu também vou cuidar da minha própria área, me refiro à Ásia, ao Pacífico, mais como um risco ou mais como uma oportunidade?
A China sempre verifica oportunidades. Os riscos estão implícitos na decisão que ela toma a partir de cada oportunidade que ela detecta. Uma coisa importantíssima é que a China participa, através principalmente da Nova Rota da Seda, né, de uma estrutura gigantesca que nunca houve de investimentos no mundo inteiro. Agora, não se tem registro de ela enviar tropas para tomar recursos de quem quer que seja, mas isso não faz parte da política externa chinesa. Aí sempre aparece aqui, eu digo em termos de Brasil e América Latina, especialmente, né, a lógica de futuramente a China pode se comportar de modo imperialista. Pode, mas não é da trajetória deles, né? Não é assim. Outra coisa que eu tinha falado antes, nós estamos num ambiente em que as grandes corporações têm um poder monstruoso e frequentemente elas passam por cima até dos países em que elas têm sedes. Como é que você pensa numa zona de influência da Starlink, do Elon Musk, do Bezos? Como é que, o que é isso? É algo que nós estamos estudando agora. Tem um livro muito bom que saiu há pouco tempo, do Giuliano da Empoli, se chama A Hora dos Predadores, onde ele fala como os autocratas estão criando um colapso global, não sem se preocupar com o futuro. Nós podemos associar perfeitamente o comportamento dessas empresas gigantescas, né, que são desterritorializadas, embora se saiba a que interesses elas atendem, estou falando especialmente das americanas, né. O que que pensa o Trump, por exemplo, quando ele toma uma atitude qualquer, como essa em Caracas, a respeito do planejamento imediato? O que que vai ser o dia seguinte? Não tem nada. Eu fiquei pasmo, todos ficaram, né? Quando no sábado à noite ele disse, vou administrar a Venezuela. Como é que ele vai administrar a Venezuela? O que é isso? Agora, a administração do petróleo, essa daí já é complicada. Agora, administrar um país, então o que falei ainda agora, isso aí é o imperialismo mais tosco, né? E não, eles não declaramos guerra, por isso não foi preciso pedir autorização ao Congresso. Existe uma brecha, não sei o quê. É óbvio que o Congresso esperava que houvesse algum tipo de mínima, né, conversa. Vamos enviar tropas para sequestrar um chefe de Estado estrangeiro. E aí não se trata de defesa do chefe de Estado que foi sequestrado. Não poderia ter sido sequestrado. Já fizeram isso no Panamá há anos, houve milhares de mortes. É esse imperialismo tosco, o século XIX. Até uma coisa interessante para se pensar sobre o século XIX, voltando, né, nesses termos. Naquela época, o mundo tinha um sistema internacional em que a maior parte não era capitalista. O imperialismo começou a ser estudado no final do século XIX, início do século XX, como uma expansão do capitalismo por áreas que não eram capitalistas. Foi isso que Lenin estudou, Rosa Luxemburgo, né? Eram áreas que não eram capitalistas e estavam sendo ocupadas por iniciativas principalmente militares, né, para implantar o capitalismo. Agora o mundo inteiro está com economias de mercado. A China tem um socialismo de mercado. Então é uma disputa muito mais complicada. Não se vai enviar tropas para ocupar um território, principalmente território grande, né? Impossível fazer isso na Venezuela, como foi no Afeganistão. E o que que vai resultar disso? Ele atua sem nenhum tipo de planejamento. É assim, resolveu fazer dentro de uma lógica de imposição. Você deve ter visto, o Trump disse que os brancos são superiores, mais inteligentes e não sei o quê. Isso é inqualificável, mas é dentro da visão dele de empresário, é tudo mercado, vou tomar mercado do outro. E o outro não tem como reagir. A reação, assim, delicada, para usar um adjetivo diferente, né, foi essa da União Europeia. Vamos assinar correndo esse acordo, porque estamos perdendo negócios com os americanos, e os chineses já se embarcaram para os mercados. Eu vi hoje as regras desse acordo, né? Os veículos europeus são isentos de impostos no Brasil, na América, no Mercosul. E os chineses, até julho, vão ter tarifa de até 35%. Então, tem uma vantagem grande para eles. O setor automotivo europeu se coloca assim, o Mercosul deve voltar a ser uma zona de influência europeia. A China pensa como zona de influência estritamente econômica. Ela não tem interesse em mudar o regime de lugar nenhum. Ela tem interesse em expandir as empresas dela, que não são necessariamente, né, empresas totalmente estatais. Eles têm um monte de empresas que são cooperativas e tal, mas essa nova divisão de zonas de influência, tendo um mundo basicamente economia de mercado, a gente pode pensar nos tipos ideais do Weber, né? Os Estados Unidos, eles foram vistos, até se proclamaram assim, como o tipo ideal do capitalismo de mercado mesmo, a economia liberal. Não é sempre assim, né? Mas eles proclamaram dessa forma. A Europa como uma economia social, né? Um capitalismo social. O Japão como um capitalismo corporativo. E aí pode ver como o Japão declina sem parar desde meados dos anos 80. Aí aparece a China. A China, que capitalismo é esse que ela tem, o socialismo de mercado? É extremamente eficiente. Esse acordo do Mercosul começou a ser negociado em 1999, né? Antes de a China entrar para a OMC. Não havia preocupações com ela naquele momento, e agora o projeto deles deu certo. É uma coisa muito importante, voltando àquela ideia do meme, né? Quando a gente faz um estudo de história comparada, pegando dois países em qualquer região do mundo, sempre se tem, ou se tinha, né, a preocupação de ver relações tipo Brasil-Argentina, Brasil-México, como os dois se relacionam com a potência hegemônica que são os Estados Unidos. Então sempre há essa preocupação. Não é só ver relações bilaterais. E tem um terceiro envolvido interessado. Na época da Guerra Fria isso era muito, muito claro, né? Agora tem um quarto interessado, agora tem a China. Como se pensa nos termos de uma empresa americana, quando ela vê a tecnologia 5G sendo dominada pelos chineses, que aí, de novo, eles têm uma cooperativa, e a Huawei é uma cooperativa, não é uma empresa estatal tradicional, e é mais eficiente do que as americanas. É uma coisa curiosa para nós pensarmos. O planejamento do Pentágono para manter a hegemonia americana no século XXI era todo focado em domínio de tecnologia. Com o Trump, tem uma modificação importante aí. Claro que a energia, o controle de energia era importante, mas os Estados Unidos voltaram a ser autossuficientes em petróleo. Agora tem no Trump a lógica daquele capitalismo mais duro, mais pesado, né? É a lógica do petróleo, das empresas petrolíferas. Aí a tecnologia não é o mais relevante disso, é o controle dos recursos naturais. Isso é muito perigoso.
Isso me faz pensar em alguns pilares aí, talvez, dessa crise. Quer dizer, a gente, tudo bem, 2026 começa noticiando bastante a ação na Venezuela. 2025 é muito marcado por sanções econômicas, com a OMC, que na prática já não manda em quase nada, por um processo de desmonte interno, promovido, aliás, pelos Estados Unidos. E as disputas tecnológicas que o senhor acaba de citar e que, assim, se a gente faz um exercício de tentativa de olhar para o futuro, essas disputas, ou pelo menos a tecnologia, estará no centro dessa disputa. Se esses dois pontos, eles são pilares, entre outros, das tensões que a gente tem visto, é possível que a gente consiga pensar um ponto de não retorno, digamos assim, para que o descompasso dessa disputa leve a um conflito de proporções globais? Se é possível pensar esse ponto, o que é possível fazer para evitá-lo?
É sempre possível pensar nesse ponto em razão de haver potências com armamento nuclear que podem usar em última instância em caso de sua defesa. Por exemplo, Israel tem armamento nuclear. Ela só vai usar caso se ache extremamente vulnerável, uma situação muito perigosa. E aí a rede de alianças pode derivar para um conflito maior. Um conflito global, como era aquele esperado no ambiente da Guerra Fria, é mais difícil. Mas não é impossível. Quando você vê o nível de poder que o presidente dos Estados Unidos tem hoje, as decisões que ele toma, embora ele possa mudar de ideia de uma hora para outra, isso é muito, muito perigoso. Podem acontecer conflitos em que se usa armamento nuclear localizado, e aí várias áreas vão ser devastadas, e aí na nossa época, com uma população de 8 bilhões de habitantes, você ter fuga de milhões de pessoas, né, em massa, desestrutura o sistema econômico em qualquer lugar. Sempre existe aquela preocupação, o que aconteceria numa epidemia, numa pandemia pior do que a Covid, num acidente global, climático, com milhões e bilhões de pessoas migrando. Imagina um conflito nuclear que não seja global. Global é bom que seja impensável por enquanto, mas esse tipo de coisa, de novo, está tudo muito interligado. Muitos analistas dizem assim, não dá para imaginar pensar em zonas de influência hoje, como era antigamente, em razão desse mundo das superempresas de informações, né? Das redes digitais. O que é uma zona de influência na América Latina hoje nessas redes? Elas são todas americanas. Nós temos aqui a Telesur na Venezuela, que é um contraponto. Quem é que vê a Telesur? O alcance dela é muito pequeno. As informações são todas derivadas dessas redes de comunicações dos Estados Unidos. A mesma coisa vai acontecer em países mais influenciados pelos europeus. É um ambiente diferente, a disputa é outra. É uma disputa intercapitalista. E não há mais como fazer ocupações militares em territórios muito grandes. Isso é inviável. Aí aparecem as guerras híbridas. Pode observar que um tema muito estudado atualmente é de guerra híbrida. Você movimenta qualquer rede para instabilizar uma região, criar informações que levem à derrubada de um regime qualquer, de um governo qualquer. O século XXI vai ser extremamente tumultuado, porque, historicamente, quando uma potência emerge diante de uma outra que já está dominando, né, ela se chama dilema de Tucídides, vai haver um conflito inevitável, né? A potência dominante, que se sente prejudicada, como os Estados Unidos, né, vai reagir de alguma forma. O Trump está reagindo dessa forma e assim fica no alcance do conhecimento dele, né? Ele não é um estadista, ele é um empresário que está dirigindo uma grande potência. Um conselheiro político tradicional recomendaria muito mais cuidado nessas ações, porque perde os próprios aliados, porque acarreta reações que ele não vai poder controlar. Isso está sendo visto agora no mundo inteiro, né? Ele quer que haja rearmamento para ser apoiado na manutenção da ordem global. Os Estados Unidos acham que eles são os responsáveis pelos fornecimentos de bens públicos globais. Eles se arbitraram assim. E fizeram isso em 45, quando eles estavam em 1945, quando realmente a supremacia deles era incontrastável, né? Agora não é mais assim. Não é que eles parem de crescer, eles continuam crescendo, mas relativamente eles encolheram muito. É uma coisa curiosa, o presidente Clinton, depois que ele saiu do governo, ele deu uma declaração ao jornalista muito importante. Ele disse: nós temos que nos acostumar com a ideia de que vamos perder o primeiro lugar algum dia. Né? Nós vamos ter que nos acostumar com isso. Aí vem o complemento. Eu nunca poderia dizer isso na minha posição de presidente. Agora eu posso. Tá? Nós temos que contar com isso. Vai acontecer. Pela paridade de poder de compra, a China já é a maior economia do mundo. Dizer isso para o cidadão americano médio, ele não vai acreditar, ele nem vai acreditar, mas é o mundo real, já é assim. Aliás, a Índia anteontem anunciou que ultrapassou a economia do Japão. A Índia agora é a quarta maior economia do mundo. O Japão, em 1963, ultrapassou a economia do Reino Unido. Foi a primeira vez que um país asiático fez isso. É irreversível. Uma coisa que está falando ainda agora, falei do livro do Giuliano da Empoli, né? O André Gundefrank, que foi um grande analista da teoria da dependência, ele escreveu, acho que em 1998, um livro muito bom chamado Reorientar, The Orient. Esse livro não tinha sido traduzido ainda. Foi traduzido agora, em 2025. Esse Reorientar, é re-hífen, né? Orientar. Mas olha, está havendo uma reorientação do mundo, né? Aquele intervalo pequeno em que a China e a Índia deixaram de ser o centro de um sistema vasto, né? Acabou. Agora estão retomando as posições deles. E aí fica, falei bastante de Europa, né? Desse acordo. A Europa é apenas uma península da Ásia, né?
E essas questões que todas me fazem pensar, entre vários outros pontos, a gente costuma citar a crise do sistema multipolar, ou multilateralismo, uma expressão que seja mais adequada. Há quem fala em processo de transição hegemônico, algo dessa natureza. E o senhor fala várias vezes, e eu fico pensando nisso, parecia uma vitória não só diplomática, geopolítica, mas de um modelo econômico absoluto pós-1990, e a gente se refere à aparente vitória do modelo capitalista ocidental sobre o modelo socialista, propriamente soviético, ou algo dessa natureza. E entre as várias e várias chaves de leitura do capitalismo, se fala constantemente em crise permanente. Eu recordo a crise de 2008, e queria arrematar nossa conversa, finalmente, para a gente terminar. Como é que o senhor relaciona esses acontecimentos a um desdobramento de uma crise de capitalismo? E se essa tese for, se essa hipótese for verdadeira, o que é que esta crise diferencia de outras que nós temos na nossa memória recente?
Bom, o capitalismo evolui a partir de crises, né? Vai mudando, vai evoluindo a partir de crises. Como comentei agora, na época que se iniciou o estudo sobre imperialismo, o capitalismo estava se expandindo em regiões não capitalistas. Agora ele cobriu o globo inteiro. E tem centros, né? Alguns autores preferem usar, em vez de multilateral, policêntrico, né? Um mundo policêntrico, com um centro nos Estados Unidos, um centro na Europa, um centro na China, um centro no Japão e tal. A instabilidade é permanente nesse sistema. Ele não pode evoluir sem crise. É destruição com criação o tempo inteiro, né? É uma lógica schumpeteriana. Vai destruir para sobreviver o mais eficiente. Se olha assim do ponto de vista da administração, da economia liberal, parece uma coisa mais ou menos tranquila, aceitável, né? E não é, porque cada vez que tem uma destruição de alguma coisa, tipo o padrão toyotista substituiu o antigo padrão fordista, você tem uma instabilidade no mundo do emprego gigantesca, que é o que está acontecendo agora, acelerado com a inteligência artificial. Então essas crises vão acontecer gravemente, cada vez mais graves, como você perguntou agora, qual seria o futuro? É uma coisa de uma instabilidade em que os sistemas que existem hoje não estão preparados para lidar. O desemprego estrutural ele não vai diminuir, ele vai aumentar. Quem vai ser encarregado de manter, se pensarem em manter, ainda tem chances de não quererem manter, como os economistas ultraliberais propõem, né? Quem vai cuidar de milhões de pessoas que não vão ter previdência, não vão ter aposentadoria, não vão ter saúde pública, como é o caso, por exemplo, dos Estados Unidos, em que a saúde pública é um desastre, é muito cara. A Europa não é assim, mas eles são assim. Então é um mundo de uma instabilidade muito grande. Aí, encerrando, como você falou, existe sim uma crise sistêmica em que a China não tem condições, ou não vai ter por muito tempo, de ser o hegemon do sistema, porque hegemonia é muito mais do que supremacia. Mas ser o centro cíclico desse sistema, ela já é. Ela é a manufatura do mundo e ela fica numa posição, como eu falei agora, parecida com o Reino Unido no século XIX. Ela precisa de matérias-primas, de insumos do mundo inteiro. Boa parte do mundo vai se dar bem exportando isso para ela, mas não vai se industrializar mais naqueles termos. É a gente pensar na desindustrialização que o Brasil teve. Os Estados Unidos, eles foram um centro disfuncional dentro da análise da CEPAL, porque eles concorriam com a própria periferia em tudo. A Inglaterra não concorria com a própria periferia em tudo. Ela fornecia industrializados e comprava matérias-primas. Isso está sendo remoldado agora pela China. E aí, de novo, como é que fica a Europa nessa situação? A Rússia é um grande fornecedor de energia, vai continuar sendo. Aliás, aquela lógica da sigla BRIC, antes da África do Sul, se pensou assim, nessa sigla o Brasil é fornecedor de alimentos, né? A Rússia é fornecedor de energia, a Índia é o fornecedor de serviços de informática e a China é o fornecedor de tudo que é indústria. E aí se pensou, peraí, aí os Estados Unidos ficam como nisso aí? Bom, eles ficam como um comprador. Eles ficam como um mercado.
Pois bem, o Intriga Internacional teve o grande prazer de receber Fernando Almeida, coordenador da graduação de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense e professor associado do Instituto dos Estudos Estratégicos da mesma instituição. Fernando, muito obrigado por sua presença, pelas excelentes análises. Deixo as portas abertas para conversas futuras. Mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer.
Intriga Internacional. O podcast que te convida a entender a arte da diplomacia.